Boa tarde, senhores deputados. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar-vos, cumprimentar os vossos professores, os vossos colegas que estão aqui como representantes da comunicação social, não é? E a minha colega Ângela Moreira, e dizer-vos que é das várias coisas que tenho a oportunidade de fazer aqui no Parlamento e que me dá muito gosto, no topo dessas coisas que eu faço, que mais gosto me dão, é exatamente poder estar aqui convosco hoje. Há uns anos atrás, há não muitos, eu não estava nestas funções, era deputada eleita pela minha escola, curiosamente aqui está hoje também, e dizer-vos que foi das experiências mais importantes que eu tive durante o meu percurso na escola. E, portanto, pedir-vos que usufruam muito desta vossa experiência, que discutam, que debatam, que tenham capacidade de esgrimir argumentos sempre com elevação e que aproveitem ao máximo esta experiência, porque é de facto muito boa e muito positiva para os vossos percursos. E sem mais demoras vou passar à minha colega, Ângela.
Boa tarde a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, quero saudar todos os professores, familiares, todos os que conseguiram, que fizeram um esforço para que vocês estivessem aqui hoje. E dizer que na minha idade, quando eu era da vossa idade, não havia o Parlamento dos Jovens, portanto aproveitem o que vos foi oferecido e aproveitem para poder levar o que aprendem, para que possam levar mais tarde para a escola, para a sociedade, para a família, a importância de participar na vida política. Mesmo os que não estão aqui, podem sempre participar de outra forma, porque não é só a Assembleia da República, não é só na Assembleia da República que conseguimos intervir e participar na política, é também, como já vos disse, na escola, na sociedade, e não há idade, não é só a partir dos 18 anos, a partir da idade em que se vota, que se participa na vida política, é desde sempre, desde pequenino, como vocês, o que vocês estão a fazer é importante, e vamos ao trabalho, que é para isso que estamos aqui. Obrigada.
Vamos agora iniciar aquela que é a apresentação dos projetos de recomendação, que é o debate na generalidade. Estão aqui representados os ciclos da Guarda, da Europa, Beja, Leiria, Santarém, Madeira e o Porto, mas o Porto não tem projeto de recomendação que está a ser discutido noutra comissão. Cada círculo tem 8 minutos para fazer o seguinte: 3 minutos para apresentar o projeto e depois 5 minutos para a fase de discussão, de debate. E o apelo que eu vos lançava era o de que procurassem respeitar o tempo. O relógio será um bom auxiliar. Também aqueles que estarão ao vosso lado poderão ir ajudando e auxiliando a partir do momento em que se estiverem a aproximar do fim do vosso tempo, porque tanto eu como a deputada Ângela vamos ser relativamente implacáveis na gestão do tempo. E, portanto, o primeiro círculo a apresentar o seu projeto de recomendação é o círculo da Guarda, e deduzo que seja a porta-voz Inês Fonseca.
Bom dia a todos. Para já queria-me apresentar. O meu nome é Inês Brites Fonseca e sou porta-voz do Distrito da Guarda. Vou começar então a apresentar as nossas medidas. A primeira pretende que haja incentivos fiscais às pessoas e empresas que investam nos transportes híbridos e elétricos, principalmente nos híbridos, para não haver uma acumulação de baterias que acabariam no mar. E porque híbridos e elétricos todos concordamos que são melhores para o nosso planeta. Um dos incentivos, há inúmeros incentivos que poderíamos dar a essas pessoas e empresas, sendo dois dos principais a redução do custo desses transportes e a redução da renda locativa das empresas ao metro quadrado. Visto esta medida é bastante importante, visto que há um grande investimento estrangeiro em Portugal por causa da exploração de lítio, que o nosso país é bastante rico. Passando então à segunda medida, que é o incentivo à aquacultura, ou seja, produção de espécies em cativeiro. Peço desculpa. Isto acaba por melhorar a qualidade do nosso peixe. Porquê? Porque não vem peixe do mar que é utilizado em técnicas de pesca tradicional como o arrasto ou o cerco, que acaba por matar espécies em pouca idade que ainda não tiveram capacidade de se reproduzir. Passando então à terceira medida, é a criação de um movimento de cidadania nacional que pode vir a ter assento parlamentar e pode vetar leis. O ambiente é um problema de ontem, hoje e amanhã, e não é apenas uma pessoa que pode mudar isto, somos todos nós, por isso eu apelo-vos a que façam com que esta medida vá para a frente. Passando então à quarta e última medida, é a implementação da educação ecológica no programa educacional, não acrescentando carga horária, obviamente porque já é bastante pesada, mas sim integrando isto em outras disciplinas, como por exemplo nas primárias, no estudo do meio e no ensino básico, na educação para a cidadania que todos temos. Esta medida pode ser posta em prática, pois as crianças precisam de ser apeladas, pois são os adultos de amanhã, e através de campanhas de sensibilização, como compostagem nas escolas e reciclagem, elas conseguem fazer um futuro melhor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e assinalar o escrupuloso respeito pelo tempo que tinha. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Lourenço Rodrigues, porta-voz do Círculo da Europa.
Olá, boa tarde. Meu nome é Lourenço Rodrigues e eu sou da Europa. A nossa primeira proposta é: propomos que seja cobrado um imposto sobre o plástico produzido a partir de combustíveis fósseis, como e de forma a tornar-se este produto mais caro do que através do uso de plástico reciclado. A nossa proposta número 2. Todas as escolas devem ter repuxos de água para os alunos e máquinas de água para os professores e funcionários, porque assim as pessoas não vão à cafeteria e compram garrafas de água que só deitam no lixo. A nossa terceira e última proposta é: todas as escolas devem passar a ter em locais bem visíveis ecopontos para que seja incentivado a reciclagem e os alunos e toda a comunidade escolar se conscientizada da importância de reciclagem do plástico, papel e vidro, para não ir para o mar e matar animais e peixes. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Círculo de Beja e porta-voz, o deputado António Faustino.
Bom dia a todos. Como todos já sabemos, o oceano é como que um escudo que previne o planeta Terra de muitas causas ambientais relacionadas ao aquecimento global. Por exemplo, mais de 93% das emissões de GE foram acumuladas pelos oceanos desde 1970. Tem sido assim um enorme benefício para nós. Infelizmente, essa proteção que nos dá tem um custo, que é a sua degradação. Por exemplo, através dos recifes de coral e mesmo através da acidificação, do aquecimento e da consequente subida do nível das águas do mar. Para tal, apresentamos as nossas 4 medidas. Em primeiro, temos 2 medidas que vão de encontro à redução e reutilização do maior poluente do mundo, o plástico. Na primeira, incentivar as pessoas a reciclar através de benefícios, tendo em conta a emissão de vales e descontos por máquinas próprias. A segunda, com a redução efetiva do plástico, a começar nas escolas, pela troca de garrafas de plástico por garrafas de inox. Para a terceira medida, temos a resolução de outro dos grandes problemas, a biodiversidade e a perda da mesma. Assim, temos em vista a criação de zonas de proteção para impedir a perda da biodiversidade marinha. Em último lugar, temos em vista a eliminação de um dos grandes problemas que acontecem anualmente no mundo, que é os derrames de petróleo. Para tal, iremos criar leis que proíbam a extração de petróleo na zona económica exclusiva portuguesa, que é uma das maiores da Europa e do mundo.
Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Tomás Elias, de Leiria.
Muito boa tarde a todos. Sou Tomás Elias, represento porta-voz do Círculo de Leiria. Quero saudar todos aqui os presentes, deputada Margarida, senhora deputada Ângela, todos os professores. Infelizmente, os oceanos hoje são local de acumulação de resíduos e químicos altamente prejudiciais e de difícil biodegradação. O plástico é um dos principais resíduos extremamente prejudicial para o equilíbrio ecológico do nosso planeta e, em particular, dos oceanos. Muitos milhões de seres nos oceanos morrem à custa do plástico e mesmo os sobreviventes, quando contaminados, acabam por entrar na nossa cadeia alimentar, com os consequentes efeitos na saúde do ser humano. Os jovens, futuro do planeta, não podem ficar indiferentes perante os problemas que afetam os nossos oceanos. Já não basta falar, é preciso agir. Agir não apenas sobre aquilo que vemos, mas também sobre o que está debaixo dos nossos pés, nomeadamente a contaminação química. Por isso, o Círculo de Leiria tem as seguintes medidas. Incentivo fiscal às empresas que substituam o embalamento dos seus produtos de plástico por materiais biodegradáveis. Redução da utilização de químicos na agricultura, obrigando a que parte da produção seja de cariz biológico. E, por fim, fiscalização efetiva das zonas costeiras com controle sobre os despejos de navios e esgotos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Vital, do Círculo de Santarém.
Antes de mais, boa tarde. A nossa primeira medida é a fiscalização nas praias, no período balnear, entre o mês de maio e outubro. Propõe-se a obrigatoriedade da permanência diária de pelo menos 2 agentes da autoridade, por forma a identificar as pessoas que não depositem resíduos nos locais próprios, aumentar a fiscalização e posterior penalização de todos os crimes cometidos contra as águas continentais e marítimas. A fiscalização nas praias é essencial para detectarmos as pessoas que depositem os resíduos em locais não próprios. Não se trata apenas de fiscalizar, mas sim punir. E acho que desta forma temos de punir com trabalho voluntário e não com multas. Apenas desta forma conseguiremos, as pessoas conseguirão estar em contacto com a realidade e poder realmente perceber aquilo que a poluição e aquilo a que estamos sujeitos nesta nossa geração. A segunda proposta, redes e sistemas filtradores de lixo à saída dos coletores de esgotos, as redes ou os sistemas filtradores de lixo colocados nos coletores de esgotos que desaguam junto aos rios ou no mar, irão filtrar a água impedindo que esta transporte lixo para os oceanos. Um dos maiores fatores de poluição dos rios e mares são os coletores de esgotos. Estes são alvo de muitos detritos e resíduos. Logo, ao desaguarem nas águas, irão poluir. Desta maneira, a água seria filtrada e teríamos e não transpareceria resíduos. A terceira, limpeza de praias por instituições, como instituições de ensino, instituições sociais e ainda a reintegração de reclusos na sociedade, através de ações periódicas com o objetivo de realizar limpezas às praias fluviais ou costeiras. Como eu referi na primeira lei, é essencial que as pessoas estejam em contacto com a realidade a que passamos e, portanto, é essencial que as pessoas, crianças como nós e outras instituições, estejam em contacto com esta realidade, de modo a podermos ficar sensibilizados e agirmos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Círculo da Madeira, Lara Santos.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu sou a Lara, porta-voz do Círculo Eleitoral da Região Autónoma da Madeira. Ao meu lado tenho os jovens deputados Manuel, Raquel, Bernardo, Tiago e Sara. Vamos passar a apresentar as medidas.
A nossa primeira medida passa por agilizar os mecanismos legais de fiscalização e punição dos diversos setores económicos que não cumpram com as boas práticas ambientais estipuladas por lei.
Segunda medida,
fazer uma diminuição gradual para não haver impactos económicos de sacos de plástico nos supermercados, superfícies comerciais, substituindo-os por sacos rede, sacos de pano ou sacos reutilizáveis.
Terceira medida, generalizar a recolha seletiva porta a porta a todos os municípios com a respectiva aplicação de coimas aos munícipes que não procedam à seleção do lixo.
Quarta medida, queremos incentivar com benefícios fiscais em sede de IVA e IRC as empresas de cosméticos e afins que comprovadamente não utilizam nenhum tipo de microplásticos. Como exemplo, damos a empresa madeirense Terra Amiga, que criou o primeiro sabonete do mundo para esfoliação, utilizando resíduos de palha de cana sacarina, cana de açúcar, da nossa Ilha da Madeira. Muito obrigada.
Senhores deputados, eu não quis interromper, mas regra geral, e aquilo que vem no regulamento é que nós passamos a palavra ao porta-voz e ao porta-voz que usa da palavra. Portanto, mais que isto acaba por ser a mesma regra que nós temos cá na Assembleia da República, que é o Presidente que passa a palavra aos deputados. Apesar do regulamento não permitir, se ainda assim quisessem dividir o tempo, deveriam ter sinalizado previamente e teríamos de ser nós a dar a palavra aos outros deputados que quisessem intervir. Mas ficou o alerta de que, do futuro, isto não pode voltar a acontecer. Mas eu queria, ainda assim, saudar-vos e elogiar a capacidade de síntese que tiveram no cumprimento do tempo que tiveram para apresentar os vossos projetos de recomendação. Entramos agora na fase de debate, em que vamos seguir exatamente a mesma ordem e em que podem fazer uma de duas coisas. Ou fazer algum pedido de esclarecimento no âmbito dos 5 minutos de que dispõem cada círculo eleitoral. Podem fazer um pedido de esclarecimento em relação a propostas, a medidas apresentadas por um círculo em específico, ou mais do que um. A única coisa que nós pedimos é que nos sinalizem a que círculos é que vão fazer esse pedido de esclarecimento, porque depois esses círculos terão de responder a esses pedidos de esclarecimento. Ou a segunda opção que têm é de fazer uma apreciação geral sobre os projetos que aqui estão em discussão. E, portanto, eu vou seguir exatamente a mesma ordem que segui, naturalmente que agora não dei a palavra ao Porto, porque o Porto não está aqui a apresentar o seu projeto de recomendação, mas agora poderá, obviamente, usar da palavra nos 5 minutos de que dispõe. E antes de eu vos dar a palavra, aquilo que eu precisava era que me sinalizassem qual das duas modalidades é que querem, se fazer um pedido de esclarecimento ou uma apreciação geral dos projetos aqui discutidos. E, portanto, o primeiro ciclo eleitoral será, novamente, o Círculo da Guarda.
Eu gostaria de pedir um esclarecimento, uma pergunta ao Círculo de Beja.
Senhor Deputado.
Relativamente à primeira pergunta, eu gostaria de saber onde é que vocês pretendem pôr estas máquinas e se seria uma ideia sustentável em relação ao nosso país.
Estas máquinas já são...
Senhor Deputado,
volta
a dizer aquilo que há pouco disse. A mesa está aqui para dar a palavra. Portanto, Senhor Deputado, no Círculo de Beja tem a palavra.
Como eu estava a dizer, esta proposta que nós aqui damos já foi feita em Póvoa do Varzim e foi bem aceita pela comunidade e tem dado resultados e lucros para a comunidade e para o ambiente, que é o mais importante. Nós achamos que é uma medida sustentável, sim, porque além de incentivar as pessoas a reciclar, o que muitas vezes nem é feito, infelizmente, muitas pessoas, pela distância ou pelo caminho que têm de fazer, preferem meter apenas no lixo normal, isto assim dar-lhes-ia um incentivo a reciclarem, sendo assim uma medida que ajudaria à melhor reciclagem de todo o lixo, não só o plástico, mas tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos prestados ao Círculo da Guarda. E passo agora a palavra ao Círculo da Europa, que creio que quererá fazer um pedido de esclarecimento ao Círculo da Guarda, correto?
Relativamente à vossa medida 1, como se poderia controlar quem utilizaria os transportes públicos para efetuar a dedução fiscais?
Poderia repetir, se faz favor, é que eu não
volto a dizer-te, é a mesa que passa a palavra. Mas eu pedi ao Sr. Deputado Lourenço que voltasse a colocar a questão.
Relativamente à vossa medida 1, como se poderia controlar quem utilizaria os transportes públicos para efetuar de dedução fiscais?
Senhor Deputado do Círculo da Guarda.
Por exemplo, a criação de passes para os transportes públicos poderia ser controlado através de membros do Estado ou até mesmo criar novas profissões dentro dessas empresas com o objetivo de controlar as pessoas que usam esse tipo de transportes.
Obrigada, Senhor Deputado. Tem agora a palavra o Círculo de Beja. E eu perguntava se quer fazer um pedido de esclarecimento ou se quer fazer uma apreciação geral. Senhor Deputado.
Queríamos fazer um pedido de esclarecimento à Europa acerca da medida 2. Como é que isso influenciaria diretamente os oceanos? Obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Passo então a palavra ao Senhor Deputado do Círculo da Europa.
Eu não ouvi a pergunta, ele pode repetir, por favor.
Senhor Deputado do Círculo de Beja, o Senhor Deputado do Círculo da Europa pede se será possível repetir a pergunta.
Ok.
Aproximando talvez o microfone.
Quanto à segunda medida do Círculo da Europa, como é que isso influenciaria diretamente os oceanos? É a nossa pergunta. Obrigado.
Senhor Deputado.
Influenciaria isso, por causa de que assim, pessoas em vez de só comprarem água da garrafa na cafeteria, eles podem trazer uma garrafa reutilizável e encher outra vez quando acabarem.
Obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos prestados. E agora tem a palavra o Círculo de Leiria e eu perguntava se quer fazer um pedido de esclarecimento ou uma apreciação geral.
Queria que o Círculo da Madeira me esclarecesse a sua terceira medida, que quando vocês pretendem que a recolha seja porta a porta, essa recolha é feita durante um certo período de tempo, a uma hora exata, ou durante vários períodos do dia, porque não há condições para que todas as casas estejam disponíveis a essa hora. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Passo a palavra então ao Círculo Eleitoral da Madeira.
Nós temos esta medida aqui, à semelhança do que é feito no Funchal, por exemplo. Há um dia que está estabelecido, um dia da semana em que as pessoas já sabem que vai passar a equipa de recolha do lixo, por exemplo, há um dia que é a do vidro, um do papel e assim por diante, e as pessoas já põem os seus contentores de lixo na rua, passam o caminhão com a equipa e mesmo que as pessoas não estejam em casa, o lixo é recolhido e não é preciso a sua ajuda. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos prestados. Passo agora a palavra ao Círculo de Santarém. E eu perguntava se quer fazer um pedido de esclarecimento ou uma apreciação geral.
Uma apreciação geral à guarda.
Então é um pedido de esclarecimento à guarda.
Não, uma apreciação geral.
Ao diploma, mas não vai colocar nenhuma questão ao Círculo da Guarda?
Não.
Ok.
Na aquacultura, os peixes são alimentados por rações que colocam em risco a vida humana. Os peixes também comem as fezes uns dos outros, devido ao pequeno espaço entre eles. E as águas também ficam muito poluídas, não dando para manter a higiene dos peixes. E a alimentação com farinha é igualmente insustentável, pois é necessário recorrer na mesma à pesca de outros peixes para alimentar os que estão em cativeiro. Portanto, a aquacultura não é uma forma mais viável, nem sustentável, nem a qualidade do pescado é melhor. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Círculo da Madeira. E eu perguntava se quer fazer uma apreciação geral ou um pedido de esclarecimento.
Quero fazer um pedido de esclarecimento.
Senhora Deputada.
Quero fazer um pedido de esclarecimento. Ou se desculpa, guarda. Como é que se aumenta a biodiversidade?
Um pedido de esclarecimento a que círculo?
Ao círculo da guarda.
Da guarda.
Como é que se aumenta a biodiversidade com espécies em cativeiro?
ouviram ou não? Conseguiram? Senhor Deputado, tem a palavra.
Simplesmente nós defendemos o tipo de aquacultura extensiva com o reaproveitamento de salinas antigas, por exemplo, na Ria de Aveiro, e seriam inseridas espécies com perigo de vida e espécies fundamentais para a nossa alimentação aí bem tratadas para sobreviverem.
Obrigada, Sr. Deputado, pelos esclarecimentos prestados. Tem agora a palavra o Círculo do Porto. Senhora Deputada.
Boa tarde. Gostaria, antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Nós gostaríamos de fazer uma apreciação geral. Pronto. Nós acreditamos que há muitas das medidas que foram aqui propostas que estão interligadas. Portanto, gostaríamos de nos focar especialmente numa que tem como tema principal os ecopontos. Muitos dos círculos eleitorais falaram em pôr ecopontos à porta das escolas ou fazer, então, implantar uma recolha porta a porta, e nós acreditamos que se fossem implantados ecopontos no meio da comunidade, isto é, ou à porta das escolas, à porta de sítios específicos, onde muita gente passa, isto é, poderia desta forma, era mais sustentável, portanto não precisávamos de tantos transportes para fazer a recolha, tantos dias da semana, e poderíamos desta forma também consciencializar toda a comunidade que iria ver esta atividade. E também poderíamos ainda implantar a ideia que é a diminuição das taxas de algumas coisas, isto é, os incentivos fiscais, para quem depositasse o lixo nesses ecopontos. Desta forma, estaríamos a juntar muitas das ideias que foram aqui faladas e seria uma maneira de conseguir abranger tudo. Pronto. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Uma vez que a vossa capacidade de síntese foi extraordinária, nós temos ainda muito tempo. Portanto, aquilo que eu vou fazer é uma nova ronda, caso existam outros pedidos de esclarecimento ou outras apreciações que queiram fazer, porque ainda dispomos de 20 minutos para terminar esta fase do debate. E, portanto, eu perguntava ao Círculo da Guarda. Senhor Deputado.
Uma apreciação geral sobre a nossa medida número 2, porque eu considero que existe um grande preconceito relativamente à aquacultura, que é um mito, porque o alimento nesta aquacultura, nós queremos fazê-lo de maneira a criar mais empregos a jovens portugueses através de alimentos baseados em minhocas e insetos, coisas imprescindíveis para o homem que não iria alterar a cadeia alimentar de nenhum animal. Estes peixes seriam criados em ambientes controlados, tanto com o reaproveitamento de salinas, como eu disse previamente, que algumas já se encontram abandonadas, e seria uma maneira de aproveitar território nacional. O mar não se encontra das maneiras como nós gostaríamos. Logo, estar a dizer que o peixe está com a cultura não está tão bom como o do mar, não se pode dizer, uma vez que se nós formos a um centro comercial, podemos ver que o peixe está com a cultura, por ver se até se encontra mais caro. Isto não quer dizer nada, mas nós associamos o preço à qualidade. E muitas vezes as técnicas são predatórias, tal como o cerco e o arrasto, que podem causar a queima de combustíveis fósseis no mar. E, como a minha colega disse, através do arrasto, todos os peixes são pescados, inclusive os peixes bebés, que ainda não tiveram a oportunidade de se reproduzir, levando assim a pôr em perigo as espécies das quais nós precisamos essencialmente, pois a população está a crescer, logo o consumo de peixe também está a aumentar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado do Círculo da Europa. Neste caso, à Sra. Deputada.
Eu gostaria de perguntar, à Líria.
Sra. Deputada, quer fazer um pedido de esclarecimento à Líria? Queria só que aproximasse o microfone.
Em relação à vossa medida 3, como se poderia fazer uma fiscalização afetiva das zonas costeiras, tendo Portugal uma costa tão extensa?
Senhor deputado,
peço desculpa, mas eu não percebi. pode repetir.
Temos à senhora deputada que repita.
Em relação à vossa medida 3, como se poderia fazer uma fiscalização efetiva das zonas costeiras, tendo Portugal uma costa tão extensa?
Senhor deputado, registou a pergunta? Tem a palavra.
Então, nós com esta medida, nós pretendemos que a maior, não dizemos toda a costa, porque isso parece-me um bocadinho impossível, mas a maior área que nós conseguirmos cobrir e fiscalizar é já uma ajuda para qualquer despejo de navio, é prejudicial, por isso qualquer zona costeira que seja mais um bocadinho mais, qualquer zona que seja mais protegida, e depois vamos andando mais um bocadinho de zona, mais um bocadinho de zona costeira, e vai nos ajudar um bocadinho a fiscalizar a zona costeira. Não toda, mas a que nós conseguirmos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Círculo de Beja.
Gostaríamos de fazer que nos confirmassem uma coisa. Em relação às medidas de Leiria.
Portanto, o Sr. Deputado vai fazer um pedido de esclarecimento ao Círculo de Leiria. Sim. Tem a palavra.
A medida número 2, quando falam em tornar a agricultura biológica, isso não iria acarretar uma diminuição na produção agrícola e a consequente falta de uma fonte de alimento importantíssima? Como é que pensam contornar essa situação? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. de Leiria para responder ao pedido de esclarecimento.
Na nossa segunda medida, nós entendemos que a agricultura de cariz biológico seja importante, e então um agricultor, nós pretendemos que o agricultor consiga fazer uma porção de terreno em cariz biológico e não a maioria, porque isso seria um pouco, ia desnivelar um pouco a quantidade dos alimentos que se produzem em cariz biológico ou não. Porque na agricultura biológica em Portugal só temos 245 mil hectares para produtos desse mesmo cariz biológico, e essa superfície agrícola é muito pouca em relação a toda a área agrícola que nós temos. São só 6,5% da superfície agrícola em Portugal, por isso este número tem que continuar a aumentar para que consigamos, de facto, conseguir reduzir em vários pontos e vários aspectos negativos em Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado, e mantenho a palavra no Círculo de Leiria, e questionava se querem fazer um pedido de esclarecimento ou uma apreciação geral sobre os projetos de recomendação.
Boa tarde, nós queríamos...
Senhora deputada, quer fazer um pedido de esclarecimento ou uma apreciação geral?
É um pedido de esclarecimento.
Pedido de esclarecimento a que círculo?
De Beja.
Beja.
Gostaríamos de nos dirigir ao Círculo de Beja com o objetivo de perguntar a quantidade exata de extração de petróleo em Portugal, se é que a mesma existe. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra ao Círculo de Beja para responder ao pedido de esclarecimento.
Na nossa medida número 4, nós atualmente ainda não é extraído petróleo em Portugal. O que nós queremos evitar é que isso aconteça. Queremos então criar leis que proíbam definitivamente a extração de petróleo em Portugal, o que ainda há muita gente a ver oportunidade petrolífera em Portugal, o que iria acarretar imensos danos ao ambiente. Queremos assim evitar esses danos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora é a vez de Santarém. Eu perguntava se quer fazer um pedido de esclarecimento ou se quer fazer uma apreciação geral. Sim, preciso só que me responda a esta questão. É um pedido de esclarecimento a algum círculo ou uma apreciação geral?
É um pedido de esclarecimento ao Círculo de Leiria.
Leiria, tem a palavra.
Antes de mais, muito boa tarde. E eu gostaria de fazer uma pergunta acerca da vossa medida 3. Na vossa medida, vocês propõem que haja uma fiscalização efetiva nas zonas costeiras, com controle sobre despejos de navio e esgotos.
E, de facto, se essa medida conseguisse ser cumprida, vocês conseguiriam controlar o controle dos despejos dos navios. Mas antes desses despejos de navios já ocorreram muitos, muitos outros que fizeram danos irreversíveis aos nossos mares. Como é que vocês pensariam resolver esse assunto?
Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo então a palavra à Leiria para fazer a resposta.
Então, muito obrigado pela questão. Nós queremos focar no que vai acontecer e não o que já aconteceu. O que já aconteceu nós não conseguimos reverter e nós queremos é que esses impactos sejam diminuídos com a prevenção de vários iguais e para esses impactos não acontecerem de forma tão agressiva e abusiva, nós temos que prevenir os que vêm para o futuro, não os do passado. É isso.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Círculo do Porto. E eu perguntava se quer fazer uma apreciação geral, novamente, ou um pedido de esclarecimento.
Desculpa. Gostaríamos de fazer uma apreciação geral, no entanto, mais focada no projeto de recomendação do Círculo de Santarém.
Mas não é nenhum pedido de esclarecimento.
Não, vamos apenas fazer uma observação.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Nós não acreditamos que seja muito viável imaginar que podemos destacar as autoridades para fazer o controle de quando as pessoas deixam lixo na praia ou não cumprem as normas. No entanto, acreditamos que podemos pegar aqui na ideia de voluntariado e dar algum certificado a pessoas que possam, por exemplo, estar encarregues de poder destacar uma pessoa e dizer, ok, o senhor X terá de cumprir esta tarefa, tendo em conta aquilo que fez. Portanto, como se fosse então uma punição, mas não ser então atribuída por alguém da autoridade. E ainda, acreditamos que a ideia de voluntariado como punição poderia também ser alargada a outras atitudes que não são consideradas corretas por lei, sem caráter criminal que esteja sujeito a pena na prisão, ou seja, algo que tivesse como consequência uma multa ou uma coina. Então, desta forma, por exemplo, as multas de automóvel de quem estacionasse em sítios que são permitidos ou excesso de velocidade poderiam ser pagas também pelo voluntariado. Portanto, essa certificação nas praias poderia ser atribuída a pessoas que têm de pagar então as suas multas e querem então encontrar outra maneira. Desta forma seria sustentável e não teríamos de estar a destacar outras autoridades que podem então não estar disponíveis para esta atividade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Terminámos então o tempo de debate na generalidade e vamos agora passar imediatamente à votação. Cada círculo pode votar em mais do que um projeto, mas só poderá votar a favor. Ok? Portanto, eu vou seguir exatamente a mesma ordem que segui relativamente aos círculos eleitorais e, portanto, o primeiro projeto que eu coloco à votação é o projeto da Guarda. Portanto, aquilo que eu pergunto é quem é que vota a favor do projeto da Guarda? E sinalizando com um braço no ar. Votos a favor, imagino que a Guarda vote. Portanto, eu pedia que voltassem a levantar os braços de forma convicta. Muito bem. E agora vamos colocar à votação o projeto do Círculo da Europa. Quem é que vota favoravelmente este projeto? Certíssimo. Vamos agora colocar à votação o projeto de Beja. Quem é que vota favoravelmente? Muito bem, podem baixar os braços. Vamos agora votar o projeto do Círculo de Leiria. Quem é que vota favoravelmente? É, eu ia pedir um favor, é que levantem mesmo convictamente para conseguirmos contabilizar corretamente. Muito bem, vamos então agora votar o projeto do Círculo de Santarém. Quem é que vota favoravelmente? Levanta o braço. Eu posso pedir que levantem mesmo bem o braço. Quantos?
20.
Muito bem, vamos agora votar o projeto do Círculo da Madeira. Quem é que vota favoravelmente? Muito bem, e parece-nos que temos aqui um vencedor, que é o projeto do Círculo de Leiria. Portanto, em termos de número de votos, a Guarda recolheu 14 votos a favor, o Círculo da Europa 2 votos a favor, o Círculo de Beja 12 votos a favor, o Círculo de Leiria 21 votos a favor, o Círculo de Santarém 20 votos a favor e o Círculo da Madeira 15 votos a favor. E, portanto, assim sendo, o projeto mais votado e que será a base de trabalho para as fases seguintes será o projeto do Círculo de Leiria, que tem três propostas, três medidas. Vamos agora passar para o debate na especialidade. Sendo que a base é este projeto, é o projeto de Leiria, mas nesta fase poderão fazer uma de três coisas. Poderão propor a eliminação de alguma das medidas que consta na proposta de Leiria, e como são curtas eu vou recordar quais é que são. A medida 1, incentivo fiscal às empresas que substituam o embalamento dos seus produtos de plástico por materiais biodegradáveis. A segunda medida é a redução da utilização de químicos na agricultura, obrigando a que parte da produção seja de cariz biológico. E a terceira medida é a fiscalização efetiva das zonas costeiras com controle sobre despejos de navios e esgotos. Portanto, em primeiro lugar, poderão fazer uma eliminação de alguma das medidas deste projeto. Em segundo lugar, poderão fazer uma emenda, ou seja, uma alteração a alguma das medidas que já consta neste projeto de Leiria. E em terceiro lugar, poderão fazer um aditamento, ou seja, poderão acrescentar uma medida que esteja, por exemplo, num dos diplomas que também aqui discutimos e que queiram ver esta medida incluída neste projeto para depois, para a fase seguinte. E, portanto, nós temos uns formulários, aqui a Ágata tem uns formulários para que possam preencher tanto de eliminação como de emenda como de aditamento. Poderão ser feitas estas alterações, poderão ser subscritas por um círculo eleitoral ou poderá dar-se o caso de haver mais do que um círculo eleitoral a subscrever, a assinar cada uma destas propostas que venham a apresentar. E, portanto, nós vamos fazer agora uma interrupção de 10 minutos para que, entre os vários membros dos círculos e mesmo com colegas de outros círculos, tenham tempo para discutir e para fazer também as propostas volto a dizer, ou de eliminação, ou de emenda, ou de aditamento. Sendo que cada círculo pode apresentar, no máximo, duas propostas de alteração. E, portanto, vamos suspender os trabalhos durante 10 minutos. E o tempo vai começar a contar. Cada círculo só pode apresentar uma proposta de eliminação.